Senhores, nós temos aqui 5 requerimentos. Está sendo praxe dessa comissão nós aprovarmos todos os requerimentos. Tem 2 requerimentos da senadora Vanessa Graziottin. Um que fala em audiência pública para discutir o aumento excessivo das tarifas aéreas. Outra sobre o pré-sal. Tem mais 2 requerimentos do senador Armando Monteiro, que convida vários economistas para debater sobre a política econômica brasileira. Senador Randolfo Rodrigues também. E tem um requerimento extra-pauta, apresentada pelo presidente dessa comissão, para convidar o senhor Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias, que virá na próxima quinta-feira. Nós vamos começar a audiência, a nossa reunião às 9h30, às 11 horas, na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, o presidente da Confederação Nacional das Indústrias virá aqui à Comissão de Assuntos Econômicos, acompanhado de todos os presidentes de federações dos estados, para apresentar um mapa estratégico da indústria, a perspectiva da indústria brasileira, muito bem representado nesse Senado aqui pelo senador Armando Monteiro. Eu queria colocar os 5 requerimentos, é uma praxe dessa comissão, em votação conjunta, né? Os senhores senadores que concordam com a aprovação dos requerimentos, permaneçam como estão. Aprovados os 5 requerimentos. Quero comunicar aos senhores também que na próxima terça-feira, audiência pública, nós vamos realizar a nossa audiência pública com o presidente do Banco Central, Alexandre Tobini, às 14 horas, dia 18. Porque dia 18 pela manhã nós vamos ter uma pauta da nossa reunião ordinária e a partir das 11 horas teremos o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, né? Nada mais havendo tratado, declaro encerrada essa reunião, ao mesmo tempo que declaro aberta a 31ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Pauta, audiência pública, debater a solidez da política econômica brasileira, apresentando análise acerca do seu panorama, as perspectivas para a próxima década, priorizando temas que influenciam a competitividade da economia. Já comuniquei aos senhores que o debate hoje era entre o professor Luiz Gonzaga Beluso e professor Marcos Lisboa. Infelizmente, o professor Luiz Gonzaga Beluso telefonou, tentamos resolver o problema da passagem, perdeu o avião. Nós tentamos pela manhã contornar a situação, não foi possível. Pede desculpas a essa Comissão de Assuntos Econômicos, mas tenho certeza que vamos ter aqui um importante debate, porque professor Marcos Lisboa foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, conduziu uma importante agenda de reformas microeconômicas, ocupou o cargo até há pouco de vice-presidente do Itaú Unibanco e é vice-presidente do INSPER, doutor em Economia da Universidade de Pensilvânia e mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente quer convidar, já está aqui, professor Marcos Lisboa.
Presidente, me permite uma palavra
claro,
só.
Claro, senador Cristóvão.
Professor Lisboa, só me prazer. O que aconteceu com o professor Beluso pode acontecer com qualquer um. A gente deveria montar um sistema que, quando isso acontecesse, e hoje em dia a técnica permite, nós tivéssemos debate com ele lá e a gente aqui. Essa tela que se põe por aqui permite, se fizer um contato com a Interleges, é capaz deles conseguirem montar esse sistema rapidamente, ele ficando em um lugar que tenha telefone, a gente pode assistir, ouvir a fala dele e até debater com ele. É uma sugestão que eu deixo para evitar que aconteça isso claro. Outras vezes e ficarmos sem a palavra de uma pessoa como ele.
Está muito difícil sempre o deslocamento de São Paulo-Rio. Venho sempre no dia anterior, porque, por exemplo, o aeroporto do Rio fecha muito. O deslocamento para as reuniões de 10 horas da manhã são sempre muito complicadas. Assim, diga o senador Delcídio Amaral. Mas muito obrigado, professor Marcos Lisboa. Eu passo imediatamente a palavra ao senhor.
Obrigado, senador. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Eu acho que é um momento polêmico para a nossa economia, né? Acho que a economia, depois de 3 anos, ela tem tido uma recuperação muito, muito aquém do esperado, uma recuperação mais lenta. A melhora que a gente está observando nos últimos meses, ela está vindo com 2 anos de atraso. É um quadro de uma economia que se recupera, não é um quadro de uma economia numa situação extremamente difícil, mas é um quadro de uma economia com comportamento medíocre. né? Uma economia com uma perspectiva de crescimento potencial aí na faixa de 2, 3%, infelizmente, e que na hora que se aproxima de uma recuperação, depois de um ano fraco, como o ano anterior, uma pequena recuperação esse ano e a pressão inflacionária, ela se manifesta. Então é um momento difícil, né? Na verdade, esse momento vem desde do fim da década passada. Quer dizer, durante o governo Lula, sobretudo até 2008, a economia brasileira apresentou um crescimento um ponto percentual acima do que na década de 90. Quer dizer, teve uma melhora importante na década passada, com crescimento, e esse crescimento deveu-se, sobretudo, a ganhos de produtividade. Quando a gente analisa por que a economia brasileira cresceu mais na década de 2000 do que na década de 90, o capital não contribui mais, o investimento não contribui mais, o trabalho não contribui mais. O que contribuiu foi produtividade. A produtividade total da nossa economia cresceu um ponto a mais por ano ao longo da década passada. E, infelizmente, esse ganho de produtividade deixou de ocorrer a partir de 2009 e 2010. Quer dizer, desde então, a produtividade da economia vem crescendo a taxas decrescentes. E os setores que tinham sido até então mais dinâmicos, serviços, comércio, o deixaram de ser. Quem ainda continua dinâmico é o agronegócio. Então, de 2010 para cá, o agronegócio continua com bom dinamismo. Serviços e comércio, que foram os mais dinâmicos na década passada, vem perdendo e a produtividade vem crescendo a taxas cadentes, cada vez menores. E com um detalhe, quem emprega no Brasil é serviços, serviços, comércio, são os setores responsáveis por 70% do emprego no Brasil. Então, esse forte crescimento dessas atividades na década passada foi que sustentaram o emprego, mas a produtividade vem crescendo a taxas cada vez menores nesses setores. A indústria vem num momento difícil, desde meados da década passada. Ela tem apresentado uma recuperação tardia, a recuperação que tem frustrado as expectativas. A recuperação, os dados do mês passado foram dados favoráveis, a ver se os dados continuam favoráveis nos próximos meses, mas tudo indica de uma recuperação. Mas, de novo, uma recuperação com um crescimento em torno de 2,5%. Quer dizer, um crescimento que melhor que o ano passado, bem melhor que o ano passado, mas que ano passado foi uma economia quase parada, esse ano um crescimento medíocre. E, infelizmente, as perspectivas para os próximos anos, e essa eu acho que é o que mais preocupa, não são melhores. Quer dizer, não se trata de uma questão conjuntural, um crescimento fraco este ano e uma possível recuperação mais forte nos anos à frente. Quer dizer, os indicadores de produtividade da nossa economia são frágeis e eles não parecem indicar uma capacidade de retomada de crescimento sustentável, 4,5% ao ano durante longos anos. Podemos ter um ano um pouco melhor, um ano um pouco pior, não há nenhum grande problema à frente, mas também não há nenhum grande cenário à frente. É uma economia que se torna, retorna a ser mais medíocre, com mais imperfeições, mais distorções. E qual é a razão dessa piora da economia? O cenário externo é sempre uma desculpa conveniente. Infelizmente, no caso do Brasil, parece ser mais desculpa do que conveniente. Quer dizer, a América Latina, ela tem claramente três blocos de países com escolhas distintas. Países que não são muito diferentes, países de renda média, países que foram beneficiados pelo choque externo da segunda metade da década passada. Alguns países escolheram políticas mais liberalizantes, com maior atenção a boas reformas adicionais, a uma macroeconomia garantindo maior estabilidade, maior rigidez no combate à inflação, maior equilíbrio fiscal. Chile, Peru, Colômbia e agora o México, que começa a fazer reformas microeconômicas na área da defesa da concorrência, que sempre foi o grande desafio da economia mexicana. O novo governo começa a fazer o que os governos anteriores não fizeram. Essas economias estão crescendo a 4% ao ano, 5% ao ano, com crise externa. E certamente países como Chile, Colômbia, o Chile, sobretudo, depende muito mais, o Peru, das contas externas, do cenário externo, do que o Brasil. E, no entanto, estão num ritmo de crescimento sustentável. Sofreram com a crise, mas sofreram com 4%, 5% de crescimento ao ano. Um sofrimento bem menor do que a nossa economia tem atravessado nos últimos anos. E com inflação baixa. inflação menor que a brasileira. Nós vivemos um quadro de crescimento potencial menor, 2, 3%, talvez um pouco mais, e pressão inflacionária maior, e a inflação, sobretudo, nos grupos de menor renda. A inflação deve dar uma arrefecida no curto prazo, mas a perspectiva de médio prazo é de uma economia com maiores dificuldades. De novo, não se trata, é preciso aqui um pouco de cuidado para não imaginar que um grande cenário muito negativo. Eu acho que o termo que melhor descreve a nossa economia, de fato, é uma economia medíocre, né, nos seus fundamentos macroeconômicos. E aqui eu tenho um pouco a impressão que há algumas escolhas e uma certa ansiedade com as dificuldades que a nossa economia teve 2007, 2008, acabaram levando a ações e a políticas que intencionavam fortalecer o crescimento, mas acabaram por enfraquecê-lo. Como eu disse, tem três blocos de países da América Latina, alguns países com políticas mais conservadoras do ponto de vista fiscal e monetária, uma agenda adicional de grande produtividade, e estão crescendo, apesar de sofrerem com choque externo. Alguns países fizeram a aposta inversa. Países que fizeram aposta para uma forte intervenção na economia, medidas discricionárias, proteção, cerceamento das liberdades. Venezuela, Argentina. E economias que foram muito beneficiadas pelo choque externo, mais ainda do que os outros países. Poucos países foram tão beneficiados pelo choque externo da última década quanto a Argentina. E, no entanto, as dificuldades com inflação elevada e baixo crescimento. O Brasil é um país que está no meio do caminho. O Brasil é um país que tem uma institucionalidade muito mais sólida, que construiu uma reputação de um banco central com uma relativa autonomia na prática, um país de instituições que garantem muito mais uma governança melhor da política pública, e acho que essa qualidade institucional do país tem preservado um caminho bastante distante do que a gente observa em Argentina, Venezuela, Equador. Mas, infelizmente, também distante dos países de melhor governança, de melhor política. Quer dizer, a impressão que se tem é que com a preocupação com a crise, a preocupação com a desaceleração, levou, primeiro, a uma política fiscal mais folgada para estimular alguns setores da economia, um aumento da tolerância com a pequena inflação a maior, e uma série de medidas de intervenção localizada, de estímulos localizados, que resgatam um pouco a tradicional abordagem desenvolvimentista do Brasil, em que crescimento não é produtividade, crescimento é estímulo à demanda, crescimento é estímulo ao crescimento, crescimento é a introdução de proteção a setores escolhidos. Então, são escolhidos setores a serem beneficiados, setores que vão receber benefícios fiscais, setores que terão proteção do comércio externo, setores que receberão crédito subsidiado. E essa escolha se traduz em benefícios privados, visando com esses benefícios estimular o crescimento. Esse foi o Brasil, por exemplo, do segundo PND do governo Geisel, que tem como contrapartida um menor equilíbrio fiscal. De novo, estamos distantes daquele período, temos uma inflação muito menor que naquele período, temos muito melhor equilíbrio, controle da inflação, controle das contas públicas. O Brasil, quando se olha ao longo das décadas, está muito melhor hoje do que já esteve no passado, mas num momento mais frágil. É preciso dar a ponderação ideal, quer dizer, não é uma volta ao passado mais longínquo, mas também não é o que tivemos na década passada. As medidas de estímulo, por mais bem intencionadas que sejam, elas com frequência fragilizam a economia a longo prazo. Proteção a um setor significa desproteção a outro setor. Proteção a um setor de insumos, por exemplo, significa que setores à frente da cadeia produtiva pagarão mais caro pelos seus insumos e eles serão desprotegidos. Mudanças tributárias discricionárias geram imperfeições no ambiente econômico e reduzem a produtividade. Muitas vezes, medidas bem intencionadas, como medidas de conteúdo nacional, que desejam gerar emprego e gerar renda, acabam por reduzir o emprego e a renda. Quer dizer, o emprego, a alocação de recursos muito maior para proteger alguns setores pode levar à redução dos recursos disponíveis para os outros setores mais eficientes. Conceder recursos a setores com menor produtividade significa reduzir a taxa de crescimento da economia. E, infelizmente, as medidas discricionárias as medidas de intervenção localizada, elas procuram proteger os menos eficientes em detrimento dos mais eficientes. E isso reduz a produtividade, isso reduz a capacidade de crescimento da economia. Mais uma vez, acredito que no intuito de auxiliar e estimular o crescimento da economia, acabamos fragilizando a economia. Mas, de novo, é uma economia mais frágil, uma economia de crescimento sustentável menor, mas é uma economia que cresce. É uma economia de crescimento de 2%. É uma inflação maior, mas é uma inflação de 6,5%. Quer dizer, é preciso dar a dimensão correta do momento de dificuldade que a gente vive. Não acredito que seja uma dificuldade de curto prazo, não acho que é uma dificuldade séria para a economia nos próximos anos, mas não vejo também capacidade da nossa economia voltar a crescer com os fundamentos macroeconômicos e os desequilíbrios microeconômicos que nós temos, voltar a crescer de forma sustentável, acima de 4,5% ao ano. Quer dizer, esse é um pouco o quadro que vejo da economia. E a grande dúvida que fica é: teremos uma recuperação da indústria, né? A verificar qual é o grau dessa recuperação. Ela veio muito mais tarde do que o esperado, dada a quantidade de estímulos que o governo fez. Mas essa introdução exagerada de estímulos que são introduzidos, retirados, eles acabam gerando uma incerteza sobre o ambiente econômico que fragiliza decisões de investimento. Então, essa mudança frequente das regras do jogo, põe IOF, tira o IOF, altera a tributação, né? Isso para o ambiente de investimento a longo prazo é deletério. A capacidade de realizar investimentos por 10, 15 anos, investimentos longos, de longa maturação, né? Com essa incerteza sobre as regras do jogo, fica fragilizada, né? Então, me parece que talvez algumas sinalizações no momento de maior estabilidade das regras do jogo, de instituições mais sólidas, de uma retomada de um equilíbrio fiscal mais firme, né? Mas criação de mecanismos institucionais e garantias que, de fato, deem tranquilidade, que teremos um ambiente mais estável de regras de jogo e regras mais horizontais, regras não pela pressão de um grupo específico, regras não discricionárias para beneficiar ou garantir privilégios a A ou B, mas regras uniformes, horizontais, e que, numa sociedade meritocrática, os mais eficientes possam se desenvolver e, com isso, a produtividade possa voltar a crescer, e com a produtividade a economia seria saudável. O risco que eu acho que existe hoje, e esse é um risco, né, é a queda da produtividade nos setores que têm sido dinâmicos até poucos anos: serviços, comércio, os grandes empregadores do país. O Brasil novo, tão falado da nova classe média, é o Brasil que emprega, que é empregado desse setor, né? Mas a produtividade desse setor vem crescendo a taxas decrescentes. O emprego vem crescendo a taxas decrescentes nesse setor. E uma eventual contaminação futura do setor de serviços pode afetar setores importantes da classe trabalhadora, que foram os grandes beneficiários deste crescimento do emprego nos últimos 10 anos. Mas, senador, eu acho que com isso eu concluo e abro para perguntas e para o debate.
Muito obrigado, professor. Vamos, está aqui escrito, já temos uma lista de inscrição, a senadora Ana Amélia escreve também. O primeiro inscrito é o senador Eduardo Suplicy, que é autor do requerimento. Depois, o senador Cristóvão Buarque. Senador Eduardo Suplicy.
Senhor. A lista de inscrição.